Solicito do senhor secretário que verifique a presença.
É. Eu só falar presente.
Vereador Ricardo, presente. Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Mira.
Presente.
Vereador José Rocha. Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereador César. Presente. Vereador Marcos, vereador Murilo.
Presente.
E vereador Rafael.
Presente.
Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está a presença do vereador Zé Rocha. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Aline. César. Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Rafael. Murilo.
Favorável.
Célio.
Favorável.
José Rocha.
Favorável.
Aprovado a ata da sessão anterior. Passamos para a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura da matéria em pauta.
Turno único, projeto de lei complementar número 14/2026, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar número 010/2026 altera a lei complementar número 234 de 29 de junho de 2022. Turno único, projeto de lei complementar número 15/2026, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei complementar 008/2026 altera a lei complementar número 037/2026/de 29 de setembro de 2010, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e a remuneração dos profissionais do Magistério Público, da Educação Básica, da Estância Turística de Bitinga e da outras providências. Turno único, projeto de lei 132/2026, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei 036/2026, autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE, aprovados pela Lei Municipal 5.880, de 12 de dezembro de 2025, destinados a suprir dotações orçamentárias insuficientes, objetivando a manutenção da autarquia SAAE e da outras providências. Turno único, projeto de lei 133/2026, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei 035/2026, autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMIS, aprovados pela Lei Municipal 5.880, de 12 de dezembro de 2025, destinados à manutenção da autarquia SAMIS e da outras providências. Turno único, projeto de lei 165/2026, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei 046/2026, que autoriza o Poder Executivo abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5.880, de 12 de dezembro de 2025, destinado à construção de uma escola de educação infantil e uma creche e da outras providências. Turno único, projeto de lei ordinária 166/2026, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei 023/2026, institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município da Estância Turística de Bitinga e da outras providências. Turno único, projeto de lei 167/2026, Prefeitura de Bitinga. Projeto de lei 024/2026, institui o Programa Recuperação Fiscal, REFIS, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Bitinga, SAAE, e da outras providências.
Projetos que estão na ordem do dia dessa noite, nós, regimentalmente, vamos suspender a sessão por 30 minutos para oferecimento de emendas ou substitutivos. Se os vereadores acharem conveniente fazer alguma emenda, algum substitutivo, é o momento agora para que seja apresentado nos projetos. Então, fica suspensa a sessão por 30 minutos. Tornando a sessão... Passamos para a discussão dos projetos. Inicialmente, o projeto de lei complementar número 14, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da lei complementar 234. Eu solicito do senhor secretário a leitura do parágrafo que está sendo alterado na lei, a lei 234 de 2022.
Então, altera a Lei Complementar nº 234, de 29 de junho de 2022, artigo 1º, altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 234, de 29 de junho de 22, passando a constar da seguinte redação. Parágrafo 1º, o emprego público do professor de educação especial possui a jornada de trabalho semanal de 30 horas, organizadas em 36 unidades de 50 minutos, sendo 24 unidades de atividades com alunos, 2 unidades de trabalho pedagógico coletivo, 1 unidade de trabalho pedagógico individual e 9 unidades de trabalho pedagógico livre a ser cumprido em local escolhido pelo docente ou conforme exija a atividade.
A proposta, então, é alterar apenas, né, o parágrafo 1º do artigo 1º. Os demais parágrafos continuam com a mesma redação. Está em discussão o projeto de lei. Em discussão? Rafael, com a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, dizer boa noite à mesa, que os companheiros, vereadores aqui presentes, servidoras e servidores da Câmara, também aqueles que estão remotamente, né? O público aqui presente e também quem está nos acompanhando nas redes sociais. Só para elucidar rapidamente, esse projeto é só para ajustar a questão da jornada do professor de educação especial do município, para adequar ele também à jornada de 30 horas, muito relacionado ao PLC 15, na verdade. O PLC 14 ele seria mais como acessório para unificar. Hoje, o cumprimento da jornada do professor de educação especial é diferente do que está previsto no PLC 15. Então, para uniformizar e deixar tudo de uma forma só, foi proposta essa alteração no parágrafo 1º. Por isso, essa alteração bem pontual. Muito obrigado.
Mais alguém gostaria de discutir? Continua em discussão. Votação, Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
José Nilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
César.
Favorável.
E Aline.
Favorável.
Aprovado o projeto de lei número 14. Passamos para a discussão do projeto número 15. Esse projeto, ele tem emendas, atualizando aqui.
Tem duas emendas, emenda supressiva, emenda modificativa supressiva 2 e modificativa 1.
Isso. Secretário, fazer a leitura das emendas.
A emenda supressiva é o PLC 15/2026, o projeto de lei complementar 008/2026, altera a lei complementar 037 de 29 de setembro de 2010, que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério público, da educação básica e da instância turística de Bitinga, da outras providências. Artigo 1º, ficam suprimidos as alíneas F e G, do inciso 3 do artigo 40 da Lei Complementar 037, de 29 de setembro de 2010, constantes do artigo 6º do projeto de Lei Complementar número 15/2026.
Gostaria de discutir, vamos discutir primeiro essa emenda e depois passamos para a seguinte. Com a palavra, vereador Murilo.
Presidente, eu fiz alguns apontamentos, eu gostaria de justificar o porquê dessas emendas. Primeiro, boa noite a todos os colegas, ao público aqui presente e também ao público que nos acompanha através das mídias sociais. Presidente, esse é um projeto de lei que ele promove uma adequação, ainda que tardia, mas necessária, do nosso Estatuto do Magistério ao Piso Nacional do Magistério. É uma alteração que ela valoriza os professores, reorganiza a jornada de trabalho, evita novas ações judiciais e traz mais segurança jurídica para o município. Portanto, eu faço questão de registrar que voto favorável ao espírito do projeto. Entretanto, justamente por reconhecer a importância, eu e outros vereadores aqui, entendemos que ele precisa de pequenos reparos para evitar interpretações futuras que possam gerar insegurança aos profissionais de educação. O artigo 6º desse projeto, ele altera o artigo 40 do Estatuto do Magistério e inclui nele a previsão da HTPI, que é a Hora de Trabalho Pedagógico Individual. E como o próprio nome diz, trata-se de um período reservado para que o professor possa exercer atividades individuais. Então, nesse período, o professor vai preparar aula, corrigir provas, realizar registros pedagógicos, planejar o seu trabalho. Como já vem acontecendo hoje em dia? E o projeto relaciona, então, da linha A até a linha G, quais atividades poderão compor esse período. E até a linha E, praticamente todas elas guardam perfeita coerência com a finalidade da HTPI. A preocupação começa com as alíneas F e G. A linha F prevê que esse tempo poderá ser destinado à participação em atividades de formação continuada, capacitação e orientação pedagógica, propostas pela coordenação ou pela direção da escola. Eu quero deixar aqui muito claro duas coisas. Primeiro, que juridicamente não há nenhum problema com essas duas alíneas. E segundo, que ninguém aqui é contra a formação continuada. Pelo contrário, a capacitação ela é essencial para a qualidade da educação e deve ser constantemente incentivada. O problema não é a formação. O problema é que, da forma como o texto foi redigido, quem passa a definir a utilização desse tempo não é mais o professor, passa a ser a administração. E isso altera a lógica da HTPI. A HTPI foi criada para garantir ao professor um espaço de autonomia para realizar o seu planejamento individual, o planejamento das suas atividades. E se esse período pudesse ser ocupado sistematicamente por capacitações, orientações ou outras atividades determinadas pela gestão escolar, corre-se o risco de se esvaziar justamente a finalidade para a qual ela foi criada. Então, em outras palavras, a capacitação continua sendo importante, mas ela não pode consumir um período cuja principal finalidade é assegurar tempo para o planejamento individual do professor. Mas a situação fica ainda mais preocupante na linha G. A linha G estabelece que poderão compor a HTPI outras atividades pedagógicas e educacionais definidas pela Secretaria Municipal de Educação, ficando a discricionalidade da Secretaria de Educação. E isso é o que a gente chama de cláusula aberta. Significa que dá à administração um poder praticamente ilimitado para, no futuro, definir quais atividades poderão ocupar esse espaço, esse período. Então, essa é a razão dessa emenda. Suprimindo essas duas alíneas, evitar essa insegurança para os professores, para o magistério. Ela não retira nenhum direito da administração, não impede a realização de cursos, não proíbe capacitações, não gera qualquer aumento de despesa e não compromete o funcionamento da rede municipal de ensino. Ela apenas preserva a finalidade do HTPI, ou seja, garantir ao professor um tempo efetivamente destinado para o trabalho pedagógico individual. Então, por essas razões, eu peço aos nobres colegas que votem favorável a essa emenda de um projeto que já é positivo, mas que pode ficar ainda melhor para os profissionais de educação e para o município de Bitinga.
Continua em discussão essa primeira emenda. Discussão. Rocha, com a palavra.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, os professores que estão aqui. Graças a esse acontecimento aqui de hoje na Câmara também se vem de um diálogo, de uma aproximação com vocês, fazendo alguns debates. Né? Eu acho que isso é o que traz o crescimento, o que traz a valorização dos professores. Acho que os professores precisam... Quando eu entrei no mandato, eu até conversei na época do Fundeb com o senhor prefeito, que ele precisava tratar com transparência, com honestidade, claro, com os professores. Porque só assim com diálogo, que ia avançar os pontos determinantes da educação. Eu não vou nem falar de questão de termo técnico, mas aqui já pelos diálogos, o Murilo explanou muito bem, mas foi com diálogo que chegamos até aqui. Foi com trabalho árduo que chegamos até aqui. Eu acho que os professores, ele é muito importante que até os pais que estejam acompanhando, porque na pandemia, senhor presidente, muitos pais se levantou a bandeira a questão dos professores, a questão da dificuldade, a questão de estar próximo, fazendo as tarefas com seus filhos. Quem foi o pai que acompanhou? Eu estive nesse tempo acompanhando, você lembra que nós estávamos na Câmara em 2017, 2020. Então, foi uns 2 anos, depois deu uma continuação dos anos difíceis. Depois passou a pandemia, parece que as coisas voltaram à normalidade e ninguém olhou mais com um olhar diferente a classe dos professores, assim como os professores, assim como os enfermeiros, como as outras pessoas que trabalham na linha de frente, né, do nosso município. E não teve esse olhar e não continua tendo esse olhar. Agora começa a ter algumas mudanças, algum trabalho do diário, porque eu sempre falo assim, o que é justo e acabou. E eu tenho essa visão assim, porque a partir do momento que eu entrei na justiça, ganhei a causa. Nenhum jurídico, nenhum promotor, nenhum juiz da causa ganha se algo esteja errado, se não esteja na conformidade. Então, o projeto traz uma regularização para todos, benefício para todos, né? Parabenizo aqueles que entraram com a ação e parabenizo aqueles que suportaram e que hoje querem essa regularização das 30 horas. A casa aqui, os novos colegas, que sempre colocou na linha de frente, ou sendo favorável ou não, tendo algumas dúvidas, mas sempre esteve em conjunto. Tivemos várias vezes reunidos, né, presidente? Eu quero também deixar o presidente, os demais colegas que sempre participaram na linha de frente para fazer o diálogo. Então, eu acredito que isso é um caminho muito importante e que entra tudo na consideração da valorização da educação. Para que possamos valorizar desde já, porque futuramente, da forma que está seguindo a nossa educação no nosso país, se não houver um alerta dos nossos gestores, não vamos ter mais professores para dar aula. E aonde vai as nossas crianças? Ah, é uma falta. Pode faltar recurso, pode faltar aqui, se vira, irmão. Lá em cima tem recurso para tanta coisa, menos para o primordial. Então vamos trabalhar de forma séria e olhar para os nossos educadores a importância e a valorização deles. Assim, tem pessoas, falta melhorar isso, falta aquilo, em todos os setores, seja educação, saúde, na parte política, que hoje envergonha muitas coisas, envergonha nós, mas eu faço parte dela. Mas eu não sou igual a muitos. E acredito que muitos aqui também não são igual, né? A gente sofre com a discrepância, com algumas falhas que acontecem na vida pública, e a gente paga para aqueles que não têm compromisso com a sociedade. E acredito que nós temos que ter esse compromisso. Podemos até errar? Podemos. A gente não é perfeito. Mas nunca pensando em prejudicar. Eu sempre trabalho com essa linha. Então, hoje aqui é um caminho, é importante a gente fazer essa emenda. Rogo, principalmente, já falo para a próxima também, presidente, e rogo por todos os colegas aqui, que assim, para que nós possamos dar esse avanço e melhorias e estabilidade para os professores. E aí, o executivo corre risco de ações de judiciais também, de questão de sindicato, reclamações administrativas, divergência do futuro, segurança jurídica, legalidade, muitas coisas que a gente tem que começar a trabalhar de forma que não aconteça mais, né? Porque, querendo ou não, isso exonera os cofres públicos e todo o planejamento futuro, porque tem prefeito que preocupa, assim, ele faz os mandatos dele, mas não está preocupado com o futuro. Aí o outro vem, tem que pegar, acatar todas as... É precatório, ação judicial, é um monte de coisas, e deixa as coisas que devia estar evoluindo, vai estar retroagindo. Nós temos que evoluir, né? De forma clara, de forma transparente, com honestidade. Eu acho que é isso que mais importa. São duas frentes aí que o município, o Estado e a União têm que olhar, que é saúde e educação. O resto a gente complementa, mas sem esses dois valores, nós estamos perdidos. Então, vamos para frente. Isso é isso, presidente.
Mais alguém? Votação, Ricardo.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Aline.
Favorável.
E César.
Favorável.
Aprovado a emenda supressiva, passamos para a seguinte.
A emenda modificativa. Bom, projeto de lei complementar 008/2026, altera a lei complementar 037 de 29 de setembro de 2010, dispõe sobre o estatuto do plano de carreira de remuneração dos professores do magistério público, da educação básica, da instância turística de Ibitinga e da outras providências. Primeiro, altera o capítulo do artigo 39 da lei complementar 037 de 29 de setembro de 2010, passando a constar da seguinte redação. Com a seguinte redação. Artigo 39, a critério do docente e mediante sua expressa concordância poderão ser atribuídas a título de carga suplementar até 3 horas semanais destinadas ao desenvolvimento de projetos de reforço, composição das aprendizagens e outros, observado o limite previsto no parágrafo 1º do artigo anterior.
Emenda modificativa em discussão que altera o artigo 5º do projeto de lei, mas que altera o artigo 39 da lei complementar. Em discussão?
Presidente.
Murilo, com a palavra.
Eu gostaria também de justificar e explicar a emenda. A segunda emenda é ainda mais simples e talvez por isso ainda mais importante. O artigo 5º desse projeto, ele altera o artigo 39 do Estatuto do Magistério, estabelecendo que poderão ser atribuídas aos docentes até 3 horas semanais de carga suplementar para o desenvolvimento de projetos de reforço, recomposição de aprendizagens e outras atividades pedagógicas. Antes de tudo, também faço questão de deixar claro que ninguém discorda da importância desses projetos. Todos nós sabemos dos desafios enfrentados pela educação nos últimos anos, da necessidade de investir na recuperação das aprendizagens dos nossos alunos. A discussão aqui é sobre, não é sobre o projeto de reforço, a discussão é sobre a forma como essa carga suplementar será atribuída ao professor. O projeto utiliza a expressão poderão ser atribuídas aos docentes. E, à primeira vista, pode parecer que essa atividade é facultativa, mas, do ponto de vista jurídico, essa redação ela admite, sim, uma interpretação diferente. Quem que pode atribuir? É óbvio que é a administração. Então, repare que a redação não deixa claro que o professor também pode aceitar ou recusar essa carga suplementar. E essa preocupação ela não surgiu de mim, ela foi trazida por diversos professores da rede municipal que procuraram a mim e a outros, vários outros vereadores, receosos de que, no futuro, essas 3 horas passassem a ser interpretadas como uma obrigação. E esse receio faz sentido, porque o próprio projeto, no artigo anterior, ao tratar da carga suplementar, ele afirma expressamente que ela será exercida em caráter facultativo. Ora, se a própria lei reconhece que a carga suplementar é facultativa, por que, então, não deixar essa faculdade expressa também no artigo 39, que é o que a gente está fazendo agora. Então, foi exatamente isso. Nossa emenda apenas acrescenta que essas 3 horas são atribuídas mediante a concordância do docente. Não estamos retirando da Secretaria de Educação a possibilidade de organizar projetos de reforço, não estamos impedindo que os professores participem, muito pelo contrário. Essa alteração ela não gera também qualquer aumento de despesa, não modifica a jornada, não altera o impacto financeiro do projeto, não cria novos direitos, ela apenas elimina uma dúvida de interpretação que ela poderia gerar aí no futuro novas demandas judiciais. Por isso, eu peço também aos colegas que aprovem e votem favorável a essa emenda.
Continua em discussão? Discussão? Rocha?
Isso dá um direito também de debater a nossa educação através dos nossos professores que estão no dia a dia da educação. Talvez quem está lá na ponta, quem está na ponta aqui embaixo e quem está aqui na parte administrativa não sabe do dia a dia. Eu acho que esse debate traz a importância da formação que os professores gostariam que tivesse. Como análise da parte técnica, porque a maioria dos professores tem 20, 15, 10 anos de trabalho na ponta, no dia a dia, e sabe muito bem o que é bom para a nossa educação. ou nós confiamos nos nossos magistrados, ou nós estamos aí a Deus dará. Porque acho que através de baixo para cima é o que se faz a diferença. Se você não ouvir na parte de baixo para fazer as mudanças necessárias, é gasto desnecessário. É colocar abaixo algumas questões que não vai trazer melhorias em parte nenhuma. Porque quando você obriga uma coisa que não é interessante, só vai ter desgaste. Só desgaste. Não vai trazer assim, um certo conforto, uma alegria de um aprendizado, de possamos fazer essa diferença aqui na parte de baixo. Eu acho que nós temos que mudar o conceito de fazer política. É ouvindo as políticas públicas na parte de baixo que nós possamos aqui na parte de cima fazer as mudanças. Assim como a Câmara fez. Ouvir, analisar, propor e vamos trabalhar. Nós estamos fazendo a nossa parte e parabeniza nós, os vereadores dessa casa, por estar debatendo os assuntos primordiais de transformação. Podemos estar errando? Podemos, sim, mas nunca querendo prejudicar. Então, os avanços têm que ser feitos de baixo para cima, não de cima para baixo. Por isso, sou favorável.
Mais alguém? Discussão? Aline? César?
Não, presidente. Eu participei da reunião, a gente elaborou a emenda juntos. Quanto à dúvida, nenhuma.
Aline?
Obrigada, presidente.
Em votação, a emenda modificativa... Zé Rocha?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Aline?
Favorável.
César?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
E Ricardo?
Favorável.
Aprovado a emenda modificativa ao artigo 39 da lei. Passamos para a emenda modificativa número 2.
Não, já foi.
Já foi? Que bom. Tá. Está em discussão o projeto com as emendas. Em discussão, Murilo com a palavra.
Bom, esse é um projeto que despertou grande expectativa nos profissionais do magistério. Isso é compreensível porque depois de tantos anos de reivindicações, finalmente chega a essa casa uma proposta que representa um avanço importante de valorização da categoria. Mas também é compreensível que também existam dúvidas e preocupações. A gente está falando de uma categoria que, ao longo dos anos, precisou lutar muito para ver os seus direitos reconhecidos. Basta lembrar que muitos tiveram que recorrer ao Poder Judiciário para garantir algo que já era seu por direito. E muitos continuam a ter que bater nas portas do Judiciário para conquistar algo que poderia ser entregue administrativamente, espontaneamente. Então, naturalmente, isso faz com que os professores analisem esse projeto com cautela, com atenção e procurem assegurar que ele produza os efeitos esperados, sem abrir margem para interpretações que possam vir a prejudicá-los e possam gerar novos conflitos no futuro. E foi exatamente esse o espírito dessas emendas. Não são emendas para impedir a aprovação do projeto, não são emendas para atrasar a valorização dos professores, muito pelo contrário. São emendas construídas a partir do diálogo com diversos profissionais da categoria da educação que procuraram este e outros vereadores para apresentar sugestões que deem maior segurança ao texto. Eu faço questão de lembrar um fato. No dia 30 de abril, foi realizada uma reunião na Secretaria Municipal de Educação para a discussão desse projeto. E nessa reunião estavam lá participando vereadores, representantes da administração, e naquela oportunidade o texto do projeto já estava concluído, ou já estava praticamente concluído. Ainda assim, o projeto somente foi protocolado nessa casa no dia 15 de junho, sendo agora pautado numa sessão extraordinária. Portanto, é importante que não se construa uma narrativa equivocada de que as emendas apresentadas pelos vereadores ou mesmo as sugestões dos professores sejam responsáveis por qualquer atraso na apreciação dessa matéria. Isso não é verdade. E eu já ouvi algo nesse sentido. Nós estamos aqui durante o recesso parlamentar atendendo à convocação do Poder Executivo justamente para reconhecermos a importância dessa proposta e termos... mostrarmos a disposição de discuti-la e aprová-la. Não há, de um lado, vereadores que querem atrasar o projeto e também não há, de outro, professores que querem impedir a aprovação do projeto. Isso também não é verdade. Há, sim, uma categoria machucada que deseja ser valorizada, mas que também deseja segurança jurídica. E é um poder legislativo cumprir estritamente o seu papel de ouvir a sociedade, de aperfeiçoar os projetos de lei e de votar de acordo com aquilo que prevê o melhor interesse público. Então, eu tenho convicção que todos nós aqui compartilhamos do mesmo objetivo de aprovar um projeto que represente um verdadeiro avanço para os profissionais de educação, para o magistério, oferecendo valorização, oferecendo reconhecimento e tranquilidade para que eles possam exercer a sua missão com dignidade. É esse o espírito dessas emendas e é com esse espírito que eu voto favorável a esse projeto e aguardo a aprovação dos colegas.
Continua a discussão. Vereador Rafael.
Opa, muito obrigado, senhor presidente. Queria parabenizar o vereador Murilo pelas palavras e buscar complementar em alguns sentidos, né? Como o vereador bem disse, o projeto foi apresentado, ele foi apresentado a essa casa, né, aos vereadores, antes de ser protocolado, lá em abril. E só veio a ser protocolado meses depois para ser agora votado em urgência. Mas ele não começou agora também, né? É um projeto, eu acho que hoje é um dia histórico, na verdade, a gente está finalmente votando esse projeto, porque ele foi a primeira vez apresentado em 2022. Ele perpassa duas legislaturas, ele já... há mais de 4 anos vem sendo discutido, ele foi apresentado em 22, foi apresentado em 23, 24 não foi por conta da eleição, foi reapresentado em 25, todas essas vezes retirados para ser reapresentado em 26, e agora foi solicitada a urgência. Eu acho importantíssimo que a gente tenha essa visão, que nem o Murilo falou, cuidadosa com o projeto, uma visão empática com o projeto, porque, na realidade, o que ele faz... ele reconhece uma carga de trabalho que foi por muito tempo invisibilizada. Essa carga de trabalho que muitas vezes o professor faz no seu domicílio, muitas vezes faz afastado dos holofotes, sem que a família dos alunos saiba, sem que os colegas de trabalho saibam. Infelizmente, por todo esse atraso, desde 2022, essa discussão ela vem, volta, tem professor que se aposentou sem ter esse direito reconhecido. Tem professor que faleceu sem ter esse direito reconhecido. E que sirva para a gente de exemplo todo esse processo para que a política pública seja encarada também pela gente aqui nessa casa, mas pelo Poder Executivo com mais cuidado. Porque a política pública ela não pode ser construída com base naquilo que eu quero, mas naquilo que eu estou disposto a discutir, a conversar, né? A encontrar meios termos. Que a política pública seja construída com responsabilidade também e principalmente com coragem. Porque não dá para a gente não se dispor a conversar, retirar projetos, como muitas vezes a gente vê aqui nessa casa, e aí vai empurrando com a barriga, para a gestão, como se... ah, não, enquanto vamos para o Tribunal de Contas não me pegar, então vou empurrar com a barriga. Protelando. Vou protelando. Porque, assim, não é sobre o Tribunal de Contas, sobre pessoas. Pessoas que lá na ponta estão privadas do seu direito. Então, volto a falar, para finalizar minha fala. Eu considero isso um dia histórico, mas um dia histórico no sentido não só de conceder direitos, né, de reconhecer direitos, mas no sentido que a gente tenha na nossa memória como deve ser feito para além da educação, para além da saúde, para qualquer outra área do município, a construção da política pública. Com responsabilidade, com cuidado e, principalmente, com diálogo. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais alguém?
Presidente, eu...
Inicialmente, o Rocha é por idade, viu, Aline? Rocha, depois você. Tá?
Eu queria que o Murilo repetisse para mim aquela palavra, parece que foi assim, que podia trazer algumas questões dos cofres públicos, é isso? Alguma coisa assim? Você falou assim, podia trazer alguma dificuldade, alguma coisa assim? Então, além disso, uma das únicas questões que eu vejo hoje na educação é professores tendo despesa do seu próprio bolso. Tirando dinheiro para comprar massinha, comprar... então, muitas coisas, vocês entenderam? Então, eu falo isso porque eu vou ser sincero. Minha esposa precisou trocar uma impressora, comprar isso, comprar aquilo, para estar preparando para a volta às aulas. com amor e carinho. Então, tem que olhar diferente. Então, isso é investimento. Não vejo nenhum retrocesso. Então, o executivo tem que acatar, sim. Tem que fazer a diferença. Já eu repito, é uma oportunidade única para o executivo de fazer as mudanças. Quem paga, quem está pagando, são muitas vezes pessoas que realmente querem fazer a diferença. Então, está tirando recursos do seu próprio bolso para manter uma aula. Isso é fato. Se for em verdade o que eu estou falando, por favor, me traz contradição para mim, que isso é fato, isso é real. Então, sabemos que eu fico feliz de, como o Rafael falou aí, o Murilo, outros demais vereadores, nós estamos desde 2022, né, presidente? Você for pôr na ponta do lápis também, as perdas são né, umas perdas grandes para o magistério, mas, enfim... E sabemos também que é um momento de alegria, mas sabemos que, no dia a dia, nós temos muitos desafios para ser enfrentado também. É como... Eu estou lembrando uma passagem bíblica aqui, quando Moisés ia para o campo, voltava com a vitória, no outro mesmo dia, de repente, estava comemorando, já estava, está invadindo tal recurso, já estava preparando o exército de novo para fazer enfrentar a batalha. E a vida política é isso mesmo. Hoje temos que a se alegrar, mas... com os pés no chão e visualizar lá na frente todos nós andando junto para uma educação melhor. Então, acho que deu um grande passo hoje. Fico muito feliz por isso.
Célio, com a palavra.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos, professores. Bom, vamos lá. Esse recado vai direto para o chefe do executivo. É o seguinte, nós vereadores e professores tivemos dias árduos aí conversando. Ontem eu fiquei conversando com o Murilo, com o Ricardo. Quando eu assumi, presidente, minha primeira legislatura, lá em 2021, eu frisei algo que eu repeti na minha reeleição. Eu só estou aqui por causa dos professores. Nós estamos aqui por causa dos professores. O senhor prefeito, ele, quando mandou esse projeto de lei, ele deveria ter vergonha. Porque se um projeto desse passa... Bom, não ia passar, porque nós estávamos atentos. O executivo não tem mais uma câmara que serve a ele a todo momento. Nós estamos atentos. Um ou outro, nós nos comunicamos, independente de questões ideológicas, nós estamos defendendo a nossa cidade. Aqui a gente senta, a gente conversa, a gente troca ideias, vê o que é bom. Então, senhor prefeito, o senhor devia tomar vergonha antes de tomar uma atitude dessa com os professores. O senhor já foi repreendido por uma... que eu presenciei, quando se falava em terceiro setor, de olhar melhor para o terceiro setor. E agora dá uma dessa? O que é isso? E se nós, vereadores, não se reuníssemos aí para poder fazer essa diferença, para fazer essa mudança? Como é que fica? Para poder depois ficar dando entrevistinha, para falar que está tudo bem? Está tudo bem aonde? Aonde está tudo bem? O que é isso? Falta de respeito com essa casa? Falta de respeito com a população? Falta de respeito com os professores? E tudo que eu estou falando aqui, eu falo e olhando nos seus olhos. O senhor sabe disso. Eu não mando o recado. Então, que sirva de lição. Nós estamos atentos. Não vai passar nada que prejudique. Seja a população, seja os professores. Obrigado, presidente.
Aline, com a palavra.
Obrigada, presidente. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite também aos funcionários da Câmara e aos professores e profissionais presentes na Câmara. Eu quero primeiramente me desculpar por eu estar, né, fazendo a sessão extraordinária de forma virtual. Eu queria muito estar presencialmente, mas estou aqui finalizando um trabalho na cidade de Bauru, numa construção de uma agenda política. Quero, né, dizer que dentre, né, as funções, eu agora, nesse momento, eu faço, né, a sessão do meu carro, com a luz aqui ligada, com o cabo do telefone conectado para carregar o celular. E então dizer, né, da minha atuação e as dificuldades muitas vezes que nós temos diante deste acompanhamento, né, do trabalho. Mas voltando e dizendo, né, do projeto que nós estamos tratando, o PLC 15 e o 14 que já foi votado, é dizer que os projetos, né, eles estavam tramitando normalmente na Comissão de Justiça, comissão que eu sou presidente, juntamente com o vereador Marcos Mazzo e o vereador Rafael Barata. Na ocasião, enquanto presidente, eu designei o vereador Rafael Barata para ser o relator, em função, né, da proximidade dele com o assunto e também junto à Secretaria Municipal de Educação. É uma pena que esse projeto, né, furtou os vereadores e também a participação dos professores de uma eventual realização de uma audiência pública. E o que eu percebi foi que as mensagens que os profissionais, né, nos enviaram foi de surpresa em relação à votação desse projeto nesta noite, em razão desta inclusão desses assuntos na sessão extraordinária. O vereador Murilo, ele mencionou, né, de uma reunião que nós participamos na Secretaria Municipal de Educação em meados de abril. Eu quero dizer, né, até a título de prestação de contas a todos os professores e profissionais que nos acompanham neste momento, que eu estava na discussão desse projeto naquela ocasião e nós aguardávamos, né, o protocolo deste assunto, justamente para termos mais tempo hábil com os profissionais, ao invés das demandas, né, e as necessidades de alterações dos projetos serem recebidas via WhatsApp, o que dificultou o diálogo e também a maior compreensão das necessidades dos professores em relação ao assunto. Eu também quero aqui dizer que nós, na Câmara Municipal, nós, vereadores, e também o presidente, nós estamos à disposição e aguardando aquela comissão que foi tratada em uma outra ocasião, uma outra oportunidade de audiência pública, que seria, né, uma comissão formada entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e também alguns profissionais representantes da educação, que infelizmente ainda essa comissão não foi oficializada. Então, nós estamos aguardando para que questões e situações como essas sejam resolvidas anteriormente às pautas desses projetos. Mas, de qualquer modo, eu quero parabenizar os professores pela união e também por direcionar, né, nós, vereadores, na condução e na melhoria dos projetos que foram votados nesta noite. Obrigada, presidente.
Mais alguém? Mais alguém?
Com a palavra, presidente.
César, com a palavra.
Bom, venho aqui, além de tudo, né, justificar a minha ausência, né, fizemos uma reunião. Sabe, antes de justificar, né, o que me deixa chateado nessas pautas, né, foi pautado na urgência, poucos dias para poder analisar o caso, né, ficava inviável até pedir parecer, né, para os advogados da Câmara. E a solução, às vezes, passa por ouvir, né? Ontem, tivemos reunião, eu, Murilo, Zé e o Ricardo com a professora, no qual foi alertado os pontos, né, prejudicial para no plano de carreira deles, né, da aprovação. Hoje, né, infelizmente, estava com febre, teria testado para apresentar, mas eu fiz questão, né, de participar e deixar o meu voto e deixar nos projetos e deixar minha posição, né, que a causa é pela educação, não é pelos professores, não é pelos vereadores. Então, eu fico muito feliz pela aprovação dos projetos que foram feitos agora e teremos ainda mais projetos importantes como os refis que virão agora, enfim, SAMs, enfim. É, agradeço a palavra, presidente.
Mais alguém? Está em votação o projeto com as emendas. Aline.
Favorável.
César.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Zanilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
Aprovado o projeto com as emendas, será encaminhado para a redação final. Passamos para o terceiro projeto.
É, projeto de lei ordinária 132/2026, projeto de lei 036/2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal 5.880, de 12 de dezembro de 2025, destinado a suprir dotações orçamentárias insuficientes, objetivando a manutenção da autarquia SAAE e da outras providências.
Projeto que autoriza abrir créditos junto ao SAAE está em discussão. Principalmente aqui, ó, ele fala sobre construção de melhoramentos de reforma de ampliação de unidades de captação de água, indenização de recursos das casas, né, que foram danificadas. Nós aprovamos a lei aqui, autorizando, agora precisa abrir o crédito para fazer pagar o conserto dessas casas, né? Depois tem no final aqui sentenças judiciais e outros serviços de terceiros e pessoa jurídica. Tudo isso com recursos do próprio SAAE, através de créditos adicionais suplementares descritos no artigo 1º. A quantia de 1 milhão serão cobertos com recursos provenientes de superávit financeiro. Então, do próprio recurso que tem o SAAE, está sendo destinado para esses itens dentro do orçamento da autarquia. Em discussão. Em discussão. Votação. Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Zanilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
E César.
Favorável.
Aprovado o projeto de lei número 132/2006, será encaminhado, a resolução será encaminhada ao Poder Executivo. Passamos para o seguinte.
Projeto de lei ordinária 133/2006, projeto de lei da Prefeitura, projeto de lei 035, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aos SAMIs, aprovados pela lei 5.880, de 12 de dezembro de 2025, destinados à manutenção da autarquia SAMIs e da outras providências.
Em discussão, projeto? Em discussão? Esse projeto são de emendas do capitão Augusto, R$100 mil, do Derrite, R$100 mil, e do Pinato, mais R$100 mil.
Fausto Pinato.
Está em discussão o projeto que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito aos SAMIs, R$300 mil. Discussão? Não. Votação. Ricardo.
Favorável.
Zanilson.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Zé Rocha.
Favorável.
César.
Favorável.
E Aline.
Favorável.
Aprovado o projeto e será encaminhado. Passamos para o seguinte.
Projeto de lei ordinária 165/2026, projeto de lei 046/2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovados pela Lei Municipal 5.880, de 12 de dezembro de 2025, destinados à construção de uma escola de educação infantil e a uma creche e da outras providências.
Em discussão, a abertura de crédito no valor de R$ 155 mil, referente à escola de educação infantil e uma creche. Em discussão? Convênio federal destinado à construção de uma escola de educação infantil e uma creche padrão FNDE. Discussão ainda? Em discussão? Votação? Aline?
Favorável.
César?
Favorável.
Ricardo?
Favorável.
Janilson?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Célio?
Favorável.
E Zé Rocha? Favorável. Aprovado o projeto e será encaminhado.
Projeto de Lei Ordinária 166/2006, Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei 023/2006, institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS no município da Estância Turística de Bitinga e da outras providências.
Esse projeto é o REFIS da Prefeitura. A respeito do REFIS, discussão? Está em discussão? Ninguém discute? Esse projeto também, nós tivemos reunião com os vereadores, né? E foram colocadas algumas sugestões, né? Com relação ao prazo de que era concedido 90 dias, nós conversamos e o prefeito mandou o projeto para ser pago, né? Que o período do refis seja de 150 dias, então é praticamente até dezembro. A pessoa terá condições, terá um prazo aí para quitar os seus débitos ou fazer o seu parcelamento no com prazo de 150 dias. Né? O que eu vejo é que o município precisa divulgar bastante esses programas, porque o brasileiro ele é meio sossegado, vai deixar tudo para o último mês, para a última semana, para o último dia. Então, o município tem que bater em cima, divulgar, né, para se passar o projeto, é claro. Para que dê publicidade, para que as pessoas procurem o setor para fazer as suas quitações, seus parcelamentos. Outra proposta também é que o prefeito ele determinava aqui três o FIR, né, do município, o FM. E nós, a sugestão da Câmara foi de duas, né, para diminuir um pouco o valor para o contribuinte. E algumas outras anotações, a forma que foi elaborado o projeto, né? Também aqui tem o refis social, que é tratado de uma outra forma. Né? Enfim, tudo aquilo que nós conversamos, né? Pelo menos 90% foi acolhido pelo executivo. Então, continua em discussão. Votação, Célio?
Favorável.
Zé Rocha?
Favorável.
Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Aline?
Favorável.
E César?
Favorável.
Aprovado o projeto que autoriza o prefeito a aplicar, né, o refis. Passamos para o seguinte.
Projeto de Lei Ordinária número 167/2026, da Prefeitura de Bitinga. Projeto de Lei 024/2026, que institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS, um Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI e da outras providências.
Em discussão o projeto, que também foi discutido naquela reunião junto com dos vereadores. Né? Dizer que essa foi uma reunião nossa, dos vereadores, sem a participação do executivo, para não atrapalhar muito nossas conversas, né? Então, e para não ouvir, às vezes, alguma coisa que a gente quer falar, né? Mas está em discussão o projeto. Operação fiscal do SAI e também recuperação fiscal social. Também, né, solicitar para o gestor do SAAE divulgar, porque ele tem até um programa no... paga um programa lá no rádio, né? Então precisa divulgar. Está em votação? Ricardo?
Favorável.
Zé Nilson?
Favorável.
Rafael?
Favorável.
Murilo?
Favorável.
Célio?
Favorável.
Rocha?
Favorável.
César?
Favorável.
E Aline?
Favorável.
Aprovado o projeto do Refis SAAE. Redação final ao projeto número 15.
Redação final, ofício 175/2016, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação apresenta aí a redação final ao PLC 15/2016, conforme a solicitação em sessão.
Assinado pelo vereador Rafael. Vou consultar a vereadora Aline, que faz parte da comissão. De acordo com a redação final, vereadora?
Sim, estou de acordo, presidente.
Então, o parecer, né, a redação final elaborada pela comissão está em discussão. Votação, Zé Rocha.
Favorável.
Célio.
Favorável.
Murilo.
Favorável.
Rafael.
Favorável.
Zé Nilson.
Favorável.
Ricardo.
Favorável.
Aline.
Favorável.
E César.
Favorável.
Está aprovada a redação final e será encaminhada ao Executivo. Apenas aqui um recado. Aniversariante dia 30/7, a Etienne. Só, né? Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a sessão. Convoco os senhores edis para a próxima sessão legislativa ordinária, no dia 4 de agosto de 2026, às 19 horas, aqui neste local. Tenham todos uma boa noite.
Boa noite.